casamento entre as TVs por assinatura e as provedoras pode dar certo? Um teste está sendo feito e bem sucedido no Paraná, no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. No Paraná é a Isuper que está fazendo a avaliação, essa oferta de TVs por assinatura. E eu converso agora com o presidente da Rede Sul, já que nós vamos ter uma reunião entre as provedoras hoje para discutir esse tema. Eu converso com o Marcelo Sena. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Bom, as TVs por assinaturas parece que elas vão se democratizar um pouco mais, assim como nós já temos, por exemplo, a internet.
É verdade, Gilson. Esse é um mercado crescente, né, que vem todo ano desenvolvendo uma nova gama de clientes. Isso é uma demonstração da qualificação, né, da sociedade como um todo, que tem sido mais exigente em relação aos seus serviços. Isso gera uma oportunidade de negócio na TV por assinatura, que só no ano passado, na região aqui, só para falar da região de Maringá, teve um crescimento total, né, de todas as operadoras na ordem de 65%, que demonstra a pujança desse mercado.
E como que seria essa oferta? Porque a reunião é essa, a reunião que está sendo feita, para se reunir TVs por assinatura e provedores, isso significaria um pacote de serviços que chegaria aos clientes, ou seja, ou poderia ser escolhida a TV por assinatura, não o provedor? Como é que funcionaria esse projeto?
Essa iniciativa, Gilson, ela na verdade é um objetivo de fazermos um arranjo produtivo. Uma vez que existe uma imensidão, como já tive a oportunidade de falar aqui com vocês em outras ocasiões, de empresas pequenas que desenvolvem um trabalho de acesso à internet muito importante no Brasil como um todo. E essas empresas, elas já têm um relacionamento com o cliente, já têm um suporte mais próximo, uma condição local, né, mais favorecida, e elas desejam entrar também na prestação de serviço de TV por assinatura. Mas o mercado de TV por assinatura não é um mercado muito simples, uma vez que nós nos deparamos, além da questão tecnológica, que seria o acesso propriamente dito, né, seja ele via cabo, via satélite, enfim, nós nos deparamos com a questão do direito autoral, que seria o conteúdo, né, dos canais. E essa matéria do conteúdo dos canais, ela é muito complexa para ser resolvida individualmente por uma pequena empresa. Foi então que nós tivemos a ideia e a iniciativa de começar a organizar esses provedores menores para que eles pudessem juntos fazerem a oferta de TV por assinatura, cada um respeitando a sua marca, o seu nome, a sua presença local, mas por trás disso um movimento de rede, vamos dizer assim, né, organizando essa demanda para que nós pudéssemos então ter apenas um elemento de negociação com conteúdo. Isso gerou essa iniciativa que você muito bem colocou no começo, né, de uma experiência, de um projeto piloto que está sendo executado aqui na região de Maringá, e ele está em operação desde o mês de outubro, com um êxito bastante grande, assim como também lá no sul do Rio de Janeiro. E ao final desse projeto piloto, que é o que se encerrou agora no mês de fevereiro, nós estamos conversando e nos encontrando, né, com os demais provedores para apresentar o resultado piloto e para já também incluí-los no projeto, para que eles possam, num tempo curto, aí nos próximos meses, também fazer essa oferta em suas cidades. Esse é o escopo básico do projeto.
O conteúdo das TVs por assinatura, ele, claro, tem aí o domínio de grandes emissoras, que acabam controlando um pouco esse fornecimento, ou também de provedores. Seria acessível a praticamente esses conteúdos que hoje estão nas grandes redes de TVs por assinatura, ou teria restrições?
Perfeitamente. Esse é o objetivo dessa força de grupo, né? A gente hoje tem nesses pilotos uma oferta que tem todos os canais, até alguns a mais, do que aquilo que as grandes operadoras oferecem. Claro que sozinho não seria possível, mas quando a gente se reúne, o nosso volume de negociação é igual de um grande operador. Com a vantagem de que nós temos uma percepção e uma sensibilidade regional muito mais aguçada, porque a gente vive na cidade. Então veja que a oferta de TV que está sendo feita aqui na região de Maringá, ela tem um conteúdo de canais, uma grade de canais, que foi pensada no maringaense, pensada aqui na região. Por isso a gente consegue ter uma oferta que é tão boa quanto as das grandes, né? Com um grau de digamos assim, de personalização, de ajuste que entenda a característica regional que uma determinada cidade ou região tenha, né? Então a oferta ela é de igual. sem nenhuma diferença. Dando ainda a condição desses operadores menores entrarem no jogo dos pacotes, né? Então, assim como uma empresa grande oferece pacotes, a gente passa, como menores, né, a ofertar pacotes também, de TV, de internet e telefone, né, nos chamados combos, com a mesma programação e o mesmo conteúdo que os grandes.
Existiria espaço para TVs locais, ou seja, existem essas TVs regionais que nós temos locais, e elas estariam também contempladas nesses pacotes ou não?
Existe sim, até porque por força de regulamento, só para resgatar aqui, fazer uma retórica com os nossos ouvintes, o mercado de TV por assinatura ele ficou fechado por 12 anos, durante 12 anos não houveram novas concessões de outorgas para a exploração desse serviço. Ele foi aberto recentemente, o que tem propiciado essa iniciativa que nós estamos fazendo nesse momento. Então, ele tem um mercado muito grande. Veja que, eu vou te dar aqui um dado estatístico bastante interessante. Os provedores que estão aderentes a esse projeto fizeram uma pesquisa na sua base de assinantes, dos seus atuais assinantes. E mais de 60% dos seus assinantes ainda não tem nenhuma TV por assinatura. Ou seja, existe um mercado potencial extremamente grande, né? Hoje, falando de dados agora do Paraná, nós temos aí apenas aproximadamente um terço, né? Um pouco menos até das residências com algum serviço de TV por assinatura. Tá? Então, existe um número de domicílios que ainda não tem o serviço muito grande. O mercado é bastante extenso, né? Havendo espaço, sim, para novos operadores.
Agora, quando se fala dessa população que ainda não tem TV por assinatura, conta muito o custo desse serviço. Como ele seria com essa propagação das TVs por assinatura com outros provedores?
Então, essa é uma outra vantagem competitiva que a gente acaba agregando, porque é uma operação menor, né, com cunho mais local, da condição desse provedor, ofertar um serviço que seja equivalente ou da mesma envergadura de uma grande operadora, mas respeitando, né, a questão de custo do seu público-alvo. Uma vez que os provedores, de modo geral, independentes, os menores, eles estão bastante focados e muito mais assim atuantes nas classes C, D e E, e um pouco da classe B, mas o foco principal é C, D e E, que precisa de uma oferta que tenha uma boa variedade de canais, né? Mas que também tenha essa questão do custo atendida. Então isso também foi levado em consideração na elaboração do projeto e na concepção e execução do mesmo, para que nós pudéssemos ter uma oferta lá na ponta que fosse acessível, que fosse possível a gente ampliar o número de domicílios que utilizam a TV por assinatura.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e a própria presidente Dilma Rousseff têm colocado como prioridade do governo a questão da inclusão digital, as telecomunicações, as TVs por assinatura. Há um esforço por parte do governo para que esse tipo de acordo ocorra, para que se multiplique as TVs por assinatura através dos provedores?
Ah, sim, Gilson, isso foi muito bem colocado, até porque o próprio governo, num estudo recente que fez, chegou à conclusão de que as localidades onde havia uma oferta de TV por assinatura tiveram um crescimento no número de internet muito acima da média. O que leva a uma conclusão óbvia de que quando a gente faz uma oferta combinada de serviços, você acaba também desenvolvendo a banda larga, uma vez que você tem um universo de serviço conjunto, né, que há uma exploração mais inteligente nas redes e, portanto, isso acaba gerando uma consequência direta de ter mais gente também usando a internet. Por isso que as iniciativas do governo têm se alinhado em promover e incentivar esses tipos de arranjos, né, na questão de aumentar o número de operadores. Porque um ponto principal para que haja um aumento na oferta de banda larga ou de serviços de telecomunicações é o aumento da concorrência, né? Enquanto nós temos poucas operadoras oferecendo, ela cria uma condição desprivilegiada, né? Então, aumentando a concorrência, aumentando a oferta, a gente também tem uma ampliação da base e consequentemente, se alcança esse objetivo de inclusão social e digital.
Senhor Marcelo, será uma curiosidade que talvez seja de uma boa parte dos ouvintes, quando que esses projetos pilotos e agora essa reunião pode se efetivar em serviços oferecidos na prática? Ou seja, quando isso chega ao mercado?
Já aqui na região de Maringá, através da empresa que você citou, já estamos ofertando serviços, né? Aqui no estado de Maringá, Marialva e mais algumas próximas, aqui, principalmente essas duas. Agora, ele, no mês de abril, passa a ser lançado
Perdemos o contato com o Marcelo Sena. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para encerrar essa entrevista com o presidente da Telesul, falando sobre uma reunião entre as provedoras de internet que agora vão oferecer serviço também de TVs por assinatura. Nós estávamos conversando com o Marcelo Sena, presidente da Rede Sul, falando sobre a oferta do serviço de TVs por assinatura por provedores da nossa região. Tem uma reunião, inclusive, hoje, que vai tratar deste tema. E já existe uma empresa que oferece serviço, que é a iSuper. E o senhor Marcelo falava da possibilidade da expansão para outros provedores. Senhor Marcelo, eu queria que o senhor retomasse, né, exatamente essa questão, depois da nossa queda. Nós estávamos conversando sobre isso antes da nossa queda. Retomasse essa discussão sobre o serviço que vai ser oferecido e quando que ele vai se expandir para outras empresas.
Perfeito, Gil. Desculpe pela queda. Espero que não seja a concorrência já assustada com a nossa chegada, fazendo com que a ligação caia.
Ultimamente tem caído muito, viu?
É verdade. Mas tem melhorado, né, um pouco. A Anatel tem tomado algumas decisões bem pontuais e bastante assim,
necessárias
no sentido de melhorar. Exatamente. Mas o serviço, como eu estava dizendo, ele já está sendo ofertado aqui na região de Maringá. E nós temos hoje 2.200 cidades que aderiram ao projeto no Brasil todo, e ele entra em fase de produção no mês de abril. Então, a partir do mês de abril, em 2.200 cidades do Brasil todo, ou seja, quase metade do número de cidades brasileiras, né, perto disso, estará uma oferta com mais uma operadora fazendo frente em concorrência com operadoras tradicionais. Operadora essa que vai ser uma operadora lá da cidade local, mas que terá uma oferta de rede, né, em rede, de um serviço TV por assinatura no mesmo nível das grandes operadoras e fazendo frente a elas. Esse aumento da concorrência fatalmente acaba fazendo com que haja uma melhoria na oferta, e isso ajusta preços e concorrência salutar para o desenvolvimento do mercado.
Sr. Marcelo Sena, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, boa tarde.
Conversei com o presidente da Rede Telesul, Marcelo Sena, e ele falou sobre o serviço de TVs por assinatura que começa a ser oferecido por provedores da região. A iSuper, uma empresa, já apresenta esse tipo de trabalho. Também no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tem empresas que já atuam regionalmente com oferta de TVs por assinatura. E agora em abril deve se propagar para várias cidades do país. Quase metade das cidades brasileiras poderão ser assistidas por TVs por assinatura.